Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, estamos estudando o livro Vereda Familiar, de psicografia do José Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito. E vamos estudar hoje a educação doméstica, convite a educar. Então vamos a esse convite. Incalculável o número de criaturas que chegam à idade adulta mantendo os padrões psicológicos das faixas infantis. Olha, isso é sério. Tem gente que fica adulto e fica criança, não cresce espiritualmente, não cresce. O arquétipo que ele usa é o arquétipo da criança. Ele não consegue usar o arquétipo do adulto. Interessante isso, né? Inumeráveis são os que operam com atitudes tais, capaz de causar espanto aos mais tolerantes, não obstante a idade física pesar-lhe sobre os ombros. Salvo os casos de disfunções psicopatológicas a recomendarem atendimentos específicos, tanto da medicina quanto da psicologia, respeitáveis, a questão se localiza nas relações domésticas, enraizadas nos processos educacionais mal elaborados. Em grande número de casos, esses desacertos da educação familiar redundam dos problemas supracitados, das perturbações de ordem psicológica ou psiquiátrica. Considerando os graves episódios de expiações em que indivíduos completamente incapazes, levando seus filhos nos braços, fazem-nos resgatar infortunados pretéritos de desatenção à vida. Grande contingente de pais, de tutores, de educadores, se faz caracterizar pela preguiça que os acomoda às situações que lhes requereriam ação lúcida e atenciosa no que se refere ao conduzimento dos filhos ou educandos quaisquer. Então, o que ela está dizendo aqui, minha gente, é que nós somos responsáveis pela educação desse povo todo. Dessa turma infantil, dessa turma pré e adolescente, nós somos responsáveis por eles. Então, muitas vezes, a gente fica com preguiça de falar, de educar, né? E eles vão levando isso lá para frente. Quando chegam lá na fase adulta, eles não têm noção de como resolver as suas situações. E a gente vê crianças de 40 anos agarradas na saia da mãe. Crianças de 40 anos, eu digo para vocês que eu já vi isso. Pessoas que não amadurecem, sabe? Não sabem nada porque não tiveram a educação na fase infantil. Foram sempre os protegidos do papai e da mamãe. Meu filho não faz isso, minha filha nunca faria isso. Enquanto que a sociedade está te respondendo ou está te orientando o que que você tem que passar para os seus filhos. Mas a gente fica com aquela falsa ilusão, né, de que os nossos filhos são suprassumos. Não, são espíritos em evolução. Hermínio de Miranda dizia assim: os nossos filhos são espíritos reencarnados. São. E trazem as suas histórias. E nós precisamos saber conduzi-los dentro das suas histórias. Há muitos educadores desatentos, justificando que não desejam se aborrecer ou amofinar, deixando por isso tudo como está, para verem como é que ficará. E quando vem, o que vem é lastimável sobre todos os aspectos. Claro, eu não educo. Olha, eu vejo professores, minha gente, que não estão muito preocupados, não. Eles querem ganhar o dinheiro deles. Claro que tem pessoas fantásticas. Tem professores que a gente tira o chapéu para eles. Nossa, maravilhosos. Mas tem uns que, nossa, não entenderam que ali na frente deles, na plateia que eles têm todo dia, é uma plateia de pessoas que precisam das lições que ele está passando lá, da matéria que ele leciona, mas também precisa da presença dele. Certa feita, eu vi um professor assim muito querido dos alunos e saiu com eles pela rua depois de uma aula, né? Era no sábado, parecia que foi uma aula extra, e ele ia fazendo as maiores palhaçadas e os alunos rindo, se divertindo e o pior, falando palavrões. Eu pensei assim, que professor é esse? Ainda bem que o meu filho não está ali, nem minha filha. Olha que coisa interessante, né? Ele querendo ser o grande rei da situação, mas fazendo coisas lastimáveis, sabe? E os meninos e meninas acham que ele é um ídolo, porque está fazendo aquela palhaçada toda, está fazendo com que eles riem. Cadê o amadurecimento desse professor? Ele pode ser ótimo para dar uma aula, mas não amadureceu psicologicamente. Então, vamos tomar cuidado com isso, né? Outros educadores alegam que não contam com formação escolar, não cursaram faculdades a fim de que algo oferecerem aos que se acham sob sua responsabilidade. É exatamente isso. Hoje já está muito difícil, porque hoje, para você dar uma aula, você precisa ter pelo menos uma faculdade, né? As escolas já exigem isso. Mas se você é um educador doméstico, um educador do lar, não se preocupe que a faculdade vai te dar condições, não. O que vai te dar condições é o teu, a tua percepção de mãe, de pai ou de educador doméstico, seja avô, avó, tia, enfim. Então, ou irmãos mais velhos, né? Então, essa percepção vem. Amigos, nós somos médiuns. E a todo instante podemos ser orientados pela espiritualidade. Não vamos esquecer disso. Quantas vezes um espírito chega para nós e nos informa como devemos dizer isso ou aquilo para uma criança, para um filho adolescente, ou até mesmo para um filho adulto? Porque somos médiuns um grau qualquer, como disse Allan Kardec. Não vamos esquecer disso. Não vamos aí ficar com essa história de eu não sei, eu não estudei, eu não tive possibilidade de estudar. Não, se você não teve, então aprimore a tua mediunidade. Ore mais, vigie mais, né? Como diz Jesus, vigie e ore para que você possa ser útil à espiritualidade, a você mesmo e àqueles que estão do seu lado. Surgem muitos outros que, perante o dever de educar, asseveram que esperarão que cresçam seus pequenos para que isso possa orientar educacionalmente. Muito, muito errado isso. Tem nada de esperar crescer. Educa de uma vez. É a mesma coisa o evangelho. Teu filho não tem que escolher religião depois que ficar adulto, não. Ele tem que ir onde você vai levá-lo. Ele está sob a tua responsabilidade. E se você é espírita, meu amigo, se você está frequentando o centro espírita, leva teu filho criança para a escola de evangelização. Ele não tem que escolher se eu quero ou se eu não quero, não. Ele está na sua responsabilidade. Depois que ele fizer lá 18 anos, ele faz o que ele quiser. Mas enquanto ele for criança e adolescente, você tem responsabilidade com ele. Não tem jeito. Não se discute a validade dos conhecimentos intelectuais, bem elaborados, uma cabeça coroada pelo bom senso. Ninguém seria tolo de afirmar a invalidade do conhecimento para cooperar nos compromissos da alma humana. O que não se pode confundir é a titulação escolar de qualquer nível com o amadurecimento psicológico para educar. Educar em qualquer tempo representará o legado de orientação a fim de que os seres se transformem, burilando as conquistas já efetuadas, ao mesmo tempo que impulsiona as conquistas ainda por fazer. Esse negócio de faculdade, minha gente, fazer faculdade, essa coisa começou depois da metade do século passado. Lá pelos anos 70, por aí, é que essa coisa da faculdade começou a ser um pouco mais aberta a quase todos, se não todos. Mas antes não tinham, não. E os nossos pais, lá do tempo passado, educavam muito bem seus filhos, sem ter nenhum estudo, nenhuma formalidade educacional proposta. Eles eram pessoas que tinham bom senso de ensinar as coisas da vida. Eu, quando era garotinho, né, de 10, 12 anos, eu tinha uma missão, duas missões lá na casa. Eu morava com a minha avó. Eu tinha duas missões lá na casa da minha avó. Uma era moer o café para fazer o café das 3 horas. E o outro era buscar lenha para botar no fogão. A gente catava lenha, chamava catar lenha. É ir lá no terreiro buscar gravetos, enfim. Então, essas duas funções eu fazia. Eu nunca esqueci do cheiro do café sendo moído na hora. Ah, minha gente, como isso é bom para nós, né? No lar, na forja doméstica dos caracteres, pois as mães ou tutores podem e devem estabelecer programas educacionais tranquilos e sábios, para que homenageiem a vida terrena com a dedicação vivenciada diante dos educandos. Qual o educador que em casa, nos diálogos sinceros e francos, ou nos momentos de trocas de afetos com seus rebentos, pequenos ou jovens, não lhes poderá falar da improbidade de se arrancar plantas de searas alheias, como flores de jardins públicos? No primeiro caso, pelo respeito ao patrimônio privado, no outro, pelo respeito ao que é de todos. Isso, minha gente, na escola provavelmente vai ser dito, mas não vai ser ensinado como em casa. Antigamente, os pais reuniam os filhos, né, naquela mesa do jantar ou do almoço, e ali davam-se verdadeiras lições, nos sábados, domingos também. Hoje não tem mais essa possibilidade. Infelizmente, isso acabou. E foi uma perda, uma perda lastimável, esses não encontros familiares, diários ou semanais, e se perdeu muito dessa possibilidade de ajudar os filhos, dos filhos serem ajudados pelos pais. Mas, de alguma forma, vamos tentar recuperar isso, nem que seja numa coisa formal, mas uma coisa mais informal, quando estamos em casa, vamos conversar com os nossos filhos. Filhos, vamos conversar com seus pais. Não será difícil o orientador doméstico quando se aplica em conhecer o comportamento dos filhos ou outros agregados que estejam sob suas mãos, dizer-lhes o quanto é indelicado e rude rabiscar e danificar os bancos dos veículos coletivos ou as placas de orientação das estradas, ou ainda pichar muros e paredes dos prédios públicos e outros, no primeiro caso, pelo respeito ao que é público, isso é pertencente a todos, e no outro caso, pelo respeito devido ao trabalho alheio. Eu vejo muito jovem, né? Muita pessoa, não só jovem, não, pessoa adulta também. Ah, porque eu estou gostando da Mariazinha, aí eu escrevo, eu pego uma faca, um canivete, e vou lá num banco do jardim, né? Quando aquele banco de madeira ou algum lugar assim. E faço um coração e falo, eu amo Mariazinha. Olha que coisa muito imprópria isso. Muito imprópria. Quem faz isso não ama de verdade. O amor está esculpido é no coração, não é numa madeira pública, em desrespeito ao patrimônio público, não. Escrever, pichar, sabe? Ai, não. Uma vez eu perguntei para um sociólogo o que que significa essa pichação toda nesses muros, né? Então, ele me explicou o seguinte: é um indivíduo querendo mostrar para a sociedade que ele existe. Oh, meu amigo, você tem que existir para você, para Deus, não é para o mundo, não. O mundo tem que te conhecer pela sua postura ética, moral. Tome cuidado com isso, sabe? São coisas que a gente precisa de analisar. Não custa orientar para o respeito a tudo e a todos, no empenho educacional para a formação do homem de bem vivendo no mundo. Não será impossível para os pais que têm a compreensão que preparam seus filhos para a vida em sociedade, logo para a nobre atuação no seio da comunidade mais ampla, o imperativo de mostrar aos educandos que não se atiram papéis nos detritos vários dos domínios públicos, como nas ruas, praças, calçadas, ensinando-lhes a buscar os depósitos de lixo, ainda que se afirme que o local já está sujo. Nosso esforço educativo estará reforçando e valorizando a limpeza, a higiene. Se algum lugar estiver sujo e nos colocamos a aumentar a imundície, isso indicará o que prezamos, e que é a sujeira, não é? Eu vejo muitas vezes, eu vou dizer aqui uma coisa que, nossa, me repugna muito. Às vezes eu vou a banheiros públicos e a pessoa que acabou de sair não deu descarga. Tem nojo de botar a mão ali para dar descarga, pelo amor de Deus, então não usa. Sabe por quê? Porque quando você sai e você não dá descarga, o próximo que entrar é o responsável pela sujeira que você deixou também. Porque se ele sair e deixar sujo, vai falar que ele que deixou sujo. Então tome cuidado, você usou um banheiro público, né? Vai lá. Tem gente que nem de casa faz isso. Ô, minha gente, vamos prestar atenção. Vamos ser limpos. Jogar papel no chão para pacote de biscoito. A pessoa come o biscoito e joga o papel no chão. Aquilo é quase cedinho, né? É um papel muito liso. Se alguém pisar, pode escorregar, cair, quebrar uma coluna, nunca mais andar. Olha, presta atenção no que você está fazendo. Mães que deixam os filhos urinar na rua. É um desrespeito imenso, não só à rua, como também ao próprio filho. Eu já vi meninas fazendo isso e mãe ali como que guardando a ação dela. Ah, não, não dá mais para isso. Nós somos no século XXI, gente. A atuação do educador doméstico é de primordial importância para a formação sociomoral do ser. Abdicar dessa oportunidade será jogar por terra valioso ensejo de melhorar o nível da nossa sociedade e a começar do nosso lar, né? E pode sofrer perdas lastimáveis por descuido da sua parte. Iniciando-se no âmago do lar, deve a educação, na sua informal atração, construir os padrões de sanidade que todos esperamos e que exige apenas que tenhamos coragem para dar o primeiro passo. Doutrina Espírita é isso, minha gente. Allan Kardec, quando ele codificou a Doutrina Espírita, ele o fez para que a sociedade, a partir dos conhecimentos espíritas, comece a aprimorar os seus comportamentos, as suas atitudes. Então não dá mais para a gente estudar uma doutrina quanto essa, ou estudar o Evangelho, ou ir numa igreja evangélica, ou ir numa igreja católica, e ouvir aqueles ensinamentos lá, e ficar fazendo essas coisas erradas. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.